Bem-vindos ao The Debate. Imagine só acordar na véspera de uma eleição presidencial. Você pega o seu celular, abre o WhatsApp e vê um áudio viralizando em, tipo, milhares de grupos.
Nossa, um clássico moderno, né?
Exato. E a voz do seu candidato favorito confessando um crime terrível. Só que o detalhe é que o áudio é 100% falso. Foi gerado por inteligência artificial durante a madrugada. A eleição é amanhã de manhã, o nosso Congresso Nacional levaria, na melhor das hipóteses, vários meses para debater e aprovar uma lei tipificando o uso criminal de deepfakes eleitorais. Então, quem você chama para impedir que a democracia seja fraudada em tempo real? O programa de hoje é dedicado a uma exploração intelectual, analisando as múltiplas perspectivas sobre a complexa arquitetura legal que rege o nosso processo democrático, com base no nosso material de estudo.
É, esse é um cenário assustador, sem dúvida alguma, e levanta o que eu considero, sabe, o grande dilema da engenharia institucional moderna. Até onde a gente pode torcer as regras do jogo para salvar o próprio jogo?
E é bem aí que a nossa discussão de hoje foca. No papel normativo do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE. A questão central que a gente vai debater é: será que o TSE deve atuar de forma ativa, sabe, editando resoluções que na prática ganham força de lei ordinária para tapar esses buracos imprevistos?
Ou, por outro lado, se o tribunal deve se restringir estritamente à regulamentação formal, respeitando aquela hierarquia rígida das leis e a exclusividade do poder legislativo?
Isso mesmo. E eu atuo aqui como a defensora da tese de que esse poder expansivo do TSE não é um delírio autoritário. É uma necessidade pragmática e essencial. Em um mundo cheio de ameaças digitais instantâneas, essa regulação ativa é um mecanismo de sobrevivência para proteger as eleições.
Bom, e eu venho de uma perspectiva bem oposta. Eu defendo que levar resoluções à força de lei ordinária é um atalho muito perigoso. É um risco estrutural que subverte o devido processo legislativo. A urgência da realidade não justifica entregar a chave do sistema normativo para 7 ministros que não foram eleitos pela população.
Para você que está acompanhando a gente e de repente acha que a natureza de uma resolução do TSE é só uma burocracia chata, pense nisso. Essa é a ferramenta que decide o que a polícia pode confiscar no dia da votação ou o que as redes sociais têm que derrubar da sua tela em questão de horas. O direito eleitoral é dinâmico, mas o processo legislativo é lento.
E bota lento nisso.
Sim, pensa na lei da ficha limpa, que é uma lei complementar. Você precisa gastar um capital político imenso para reunir maioria absoluta. Metade mais um de todos os deputados e senadores exige muita negociação com dezenas de partidos, comissões. É um processo paquidérmico, sabe?
É, mas, olha, essa é exatamente a engrenagem que foi desenhada pelos constituintes. O fato de o Congresso ser lento não é um bug do sistema, é a principal funcionalidade dele.
Olha, em um século puramente analógico, eu juro que concordaria plenamente com você. Mas a gente tem que olhar para as evidências recentes. Nas eleições de 2018, que tiveram aquele reflexo da eleição de Trump, a gente foi atingido por táticas de desinformação industrial.
Via WhatsApp.
Exato. E depois, em 2022, fomos atropelados pela ascensão da IA e fake news. O arcabouço legislativo não estava preparado. Eu gosto de pensar na legislação do Congresso como o código-fonte de um sistema operacional. Leva anos para ser escrito, precisa de muito teste e qualquer mudança afeta a máquina inteira.
Certo, entendo a analogia.
Já as resoluções do TSE, elas funcionam como aqueles pacotes de segurança contra vírus inéditos. Você não pode esperar o ano que vem para lançar um sistema novo. Você precisa mandar uma atualização emergencial naquela noite. É por isso que magistrados tratam essas resoluções com força de lei ordinária, para preencher esses vácuos urgentes.
Sinceramente, a sua analogia do pacote de segurança é super sedutora, mas ela não para em pé quando a gente olha para a estrutura da Constituição. O problema é que o TSE começou a usar essa desculpa do vírus emergencial para reescrever o próprio sistema operacional inteiro.
Reescrever? Não acha um termo meio forte?
Não acho, não. Eu entendo o pânico com a desinformação, mas a cura não pode ser pior que a doença. A Constituição exige leis complementares para matérias fundamentais exatamente para evitar alterações bruscas no calor do momento. A Lei das Eleições, lá no artigo 23A, é muito explícita. A competência normativa do TSE se restringe a matérias especificamente autorizadas por lei. Não diz autorizadas por lei ou quando o tribunal achar que tem uma lacuna.
Peraí, deixa eu ver se eu peguei a sua linha de raciocínio. Você reconhece que a ameaça tecnológica é real e imediata, certo?
Sim, com certeza.
Mas você prefere que o sistema fique vulnerável permitindo que uma eleição seja decidida com base numa fraude de IA só para manter a pureza formal do processo legislativo? O debate no Congresso não serve para muita coisa se a eleição de quem vai sentar lá for ilegítima, concorda?
Olha, a questão não é cruzar os braços. A questão é entender os limites do poder. E o material nos dá um conceito perfeito para provar por que essa atuação do TSE é inconstitucional. O princípio da anterioridade eleitoral.
Ah, o famoso artigo 16.
Exatamente. Qualquer regra que altere o processo eleitoral precisa entrar em vigor um ano antes da eleição. Por quê? Porque você não muda a regra do impedimento aos 44 minutos do segundo tempo. O Supremo Tribunal Federal, o STF, declarou essa regra de um ano como uma cláusula pétrea. É o direito fundamental de previsibilidade.
É, o Supremo é bem rígido com a anterioridade, isso é fato.
Tão rígido que eles protegeram isso até contra emendas constitucionais. Lembra da lei da ficha limpa? Quando tentaram aplicar imediatamente, o STF derrubou e disse que precisava de um ano de maturação. Então, desculpe, mas eu simplesmente não compro a sua ideia. Deixe-me explicar o porquê. Se a anterioridade é uma cláusula pétrea, editar resoluções de última hora para lidar com o IA não é uma burla inconstitucional dessa garantia de previsibilidade?
Esse é um ponto interessante, embora eu o enquadrasse de outra forma.
Como assim?
Se o legislativo deixa um vácuo estrutural, tipo não prever o uso de inteligência artificial, o TSE não está construindo um trem novo, que seria legislar. Ele está apenas consertando os trilhos administrativamente para que o trem da democracia não descarrilhe de vez. O princípio da anterioridade impede você de mudar o tamanho do gol um mês antes do jogo.
Uhum.
Mas se na noite anterior torcedores começam a cavar buracos no gramado, o juiz que decide tampar os buracos não está alterando as regras do futebol. Ele está garantindo que a partida aconteça.
Mas criar regras com multas milionárias para plataformas não é tapar buraco no gramado. É inventar um cartão vermelho novo que não estava no manual. E se a gente for para um estudo de caso prático citado no material, a gente vê exatamente isso. Vamos falar do cálculo do número de vereadores.
Ah, sim. Onde a matemática da sétima série encontrou o direito constitucional.
Exato. É o exemplo perfeito de como essa força de lei das resoluções sai do controle. A Constituição estipulava os limites mínimos e máximos de vereadores por cidade. Mas tinha uma lacuna no meio. Faltava a lei ordinária para distribuir isso. As câmaras começaram a inchar os próprios tamanhos. O que o TSE fez? Emitiu um ato normativo criando uma regra de 3 baseada na população. Eles ditaram a composição política de milhares de municípios.
Sim, eles tabelaram. E o que o STF disse quando o caso chegou lá?
Ele validou essa resolução. O Supremo concluiu que o TSE não estava alterando a Constituição. Estava só operacionalizando algo que, por inércia do Congresso, estava causando um caos. Para mim, isso prova que o sistema de pesos e contrapesos funciona. O tribunal agiu porque precisava e o STF chancelou. Uma emenda constitucional, a EC 58, teve que ser aprovada posteriormente para alterar e fixar definitivamente o número de vereadores na Constituição, prova o meu ponto.
Como assim?
Prova que o TSE estava ocupando um espaço que claramente pertencia ao legislativo. A resolução foi apenas um paliativo que expôs essa invasão de competência. Se fosse só um conserto de trilho, o Congresso não precisaria se mobilizar para retomar aquele território depois.
Eu não nego que existe atrito. E olha, eu confesso que mexer no número de representantes estica bem a corda da regulação. Mas se o TSE não usasse a regra de 3, teríamos eleições municipais completamente caóticas e inconstitucionais naquele ano. Eles agiram como um torniquete de emergência.
O problema do seu argumento do torniquete é que o TSE gosta tanto da emergência que acaba ignorando os limites formais. Vamos voltar ao artigo 23A da Lei das Eleições. O material destaca uma proibição expressa lá. O TSE não pode tratar da organização interna dos partidos políticos.
Sim, isso é explícito na lei.
E por um bom motivo. Porque, diferente das coligações, que são só contratos temporários sem personalidade jurídica própria, os partidos são pessoas jurídicas de direito privado. Se tem briga no partido, quem resolve é a justiça comum, não a eleitoral. Isso demonstra que a lei impõe fronteiras rígidas que o TSE simplesmente não pode cruzar, independentemente das lacunas.
Olha, eu reconheço a força enorme desse argumento. O fato de os partidos serem entidades privadas é uma fronteira intransponível e o TSE não pode ditar o regimento interno deles. Mas isso não invalida a minha tese sobre as eleições em si.
Sério? Mas se eles não podem regular quem joga, por que poderiam regular o resto?
Porque existe uma distinção clara entre o ambiente privado do partido e a esfera pública da eleição. A jurisdição muda quando o partido vai para a rua. Quando eles usam dinheiro público, propaganda ou quando cometem condutas vedadas para enganar a população, eles entram no campo de batalha público. E aí a força quase legislativa do TSE é necessária para manter a ordem.
Eu entendo a divisão, mas flexibilizar a hierarquia legal para policiar o campo público contorna a segurança jurídica. Você enfraquece a prerrogativa do legislador que nós mesmos elegemos para criar essas regras. Para mim, a urgência não justifica atropelar o debate democrático do Congresso Nacional.
Bem, sintetizando a minha visão depois de tudo isso, eu continuo firme de que essas resoluções do TSE, atuando praticamente como leis ordinárias onde há lacunas, são um mecanismo dinâmico e indispensável. Elas são vitais para blindar as eleições contra inovações tecnológicas e desinformação imediata, garantindo que o eleitor não seja manipulado na véspera da votação.
E, para resumir a minha posição, eu reforço que contornar o princípio da anterioridade através de resoluções é enfraquecer o Estado de Direito. A gente não pode entregar um poder de legislador para um tribunal só porque o processo legal é lento. As regras do jogo têm que ser feitas por quem tem um mandato popular para isso.
É. Temos posições estruturais bem diferentes, mas acho que temos um ponto de convergência super claro no material de hoje.
Sobre a complexidade atual, certo?
Isso. A gente concorda integralmente que o cenário eleitoral ficou exponencialmente mais imprevisível nos últimos anos. A velocidade da IA e das redes sociais faz com que a estrutura do direito codificado tradicional lute demais para conseguir acompanhar.
Com certeza. Esse descompasso entre a tecnologia e o legislativo é uma realidade inegável que afeta o sistema todo.
Exatamente. E é fascinante refletir sobre o valor de confrontar toda essa teoria jurídica com a realidade prática das eleições lá na ponta. O material oferece ainda muito mais a explorar, como, por exemplo, como juízes e administradores locais lidam com essas regulamentações de Brasília no dia a dia dos fóruns.
Nossa, isso daria um ótimo gancho para entender o chão de fábrica da justiça eleitoral, né?
Pois é. Então, a gente convida você, que está nos ouvindo, a continuar questionando esses limites entre regulação e legislação e, claro, a formar a sua própria conclusão sobre qual seria o equilíbrio ideal de poder na nossa democracia. Até a próxima!